E cá estamos nós, para mais uma edição do Chá das 5. É sempre assim no regresso à casa de sexta-feira e, como sempre, muito bem acompanhados. Esta sexta não é exceção. Temos connosco o Carlão, que dispensa apresentações, Pacman, Carlos Nobre, músico do coração de todos nós, atrevo-me a dizer, e que vai subir ao palco do Centro Cultural e de Congressos hoje, daqui a pouco, não é, Carlão? No festival Às Vezes o Amor.
Exato.
Festival Montepio,
Exatamente.
não é?
Montepio, Às Vezes o Amor. Acho que sim, que é o nome correto.
Bem-vindo, é um gosto. Carlão,
Obrigado.
olha, às vezes o amor, tantas perguntas que temos para ti. Ai, espero que tenhas tido assim um bom lanche.
Tive, por acaso tive.
Eu gostava muito de abordar a tua infância, as tuas origens, mas antes disso começamos pelo mote. Às vezes o amor, Carlão, neste momento, para completar a frase, às vezes o amor.
Às vezes o amor pode salvar.
É bom, é bem. Há sempre, não é? Salva.
Sim. Eu sinto muito que preciso de estar constantemente apaixonado. E quando digo apaixonado, não tem que ser por uma pessoa ou por pessoas, não é? Bem, mas tem que estar apaixonado, tem que estar na vida apaixonado. Se não estiver, ou por uma canção, ou por um álbum, ou por um livro, pela minha mulher, pelas minhas filhas, pela minha família, mas não tem que ser forçosamente, não tem que ser forçosamente pessoas. Porque acho que quando não há paixão, há ali um adormecimento que não é muito bom.
Perto assim da tristeza, da depressão, da inércia por aí, Carlão.
Certo, certo, por aí,
É.
precisamente.
Olha, nascido em Angola, com raízes de Cabo Verde, no entanto vieste para Portugal ainda bebê. Quando tu olhas para trás, para a tua infância, para as tuas raízes, para o teu legado, como é que te toca a ti em particular?
Olha, eu, pronto, realmente, a minha família é toda cabo-verdiana, e os meus pais emigraram para Angola, onde nasceu o meu irmão e onde nasci eu também, sendo que eu fui feito numa segunda lua de mel dos meus pais em Cabo Verde, e depois fui nascer a Angola, mas saí de lá com 2 meses. Portanto, para todos os efeitos, sou um tuga, não é? E as memórias da minha infância são, grosso modo, são boas, sabes? Eu acho que tive uma infância muito, muito partilhada, como era normal nos
Na
anos
rua, não
80,
é?
na
Nós crescemos na
rua,
rua, não é?
exatamente, aquela rapaziada toda, com uma série de brincadeiras, dias inteiros na rua, joelhos folados. E eu acho que foi uma infância muito boa porque ensinou-me. Já cresci num sítio onde havia uma mistura incrível de sei lá, de tudo, de raças, de credos, até de estratos sociais, e então sinto que tive uma infância privilegiada nesse aspecto, que não vivi numa bolha nunca. Fosse essa uma bolha com dificuldades, como é de um bairro social, do gueto, ou de uma bolha privilegiada, que é de uma elite que também não conhece o resto do mundo. E eu estava ali no meio, e então acho que guardo boas memórias da minha infância, sim.
Olha, e refletindo nessas memórias e sendo tu agora pai, sentes às vezes um amargo de boca de não proporcionares isso às tuas filhas ou de certa forma consegues também pô-las na rua? Ou não? Agora não, não é? Naquele
Agora
período.
não, agora não. Agora tem sido complicado, mas de resto, pré-pandemia, claro que sim, eu penso nisso muitas vezes, como outros pais da minha idade hão de pensar, mas são sinais dos tempos, quer dizer, não há grande coisa que possamos fazer. Claro que puxamos sempre, abraça a nossa sardinha, mas em boa verdade, eu moro num sítio onde não há mesmo que eu quisesse, a coisa não se podia proporcionar, porque não há essa cultura, esse ritmo das pessoas, essa vontade, não é? São tempos diferentes e temos que viver de acordo com eles. Os nossos pais também acharam que a nossa infância não teve nada a ver com a deles e a deles provavelmente teria sido melhor em outros aspectos, não é? Portanto, há de haver sempre esta colisão, vá, de pais e filhos, geracional, é natural. Por outro lado, diz.
Já não ia dizer nada. É que eu estava a acompanhar-te e a pensar, como é que tu te sentes sentado na cadeira do The Voice Kids, deste ponto de pai, de artista, de tantos quilómetros, tanta estrada, não é? Tantas cores. Como é que tu estás ali sentado por dentro? Se tivesse que ler, o que é que a gente ia ler?
Opa, depende do dia. Eu fui-me habituando a estar ali, não é? O primeiro, sei lá, lembro-me que o primeiro dia estava, não estava muito à vontade, depois fui ficando mais. Foi bom que o grupo de mentores teve logo ali uma química quase imediata, que funcionou muito bem. Mas em relação aos miúdos, propriamente ditos, opa, teve momentos muito diferentes, porque os miúdos também eram muito diferentes entre si. Acho que ficámos todos assoberbados com a quantidade de talento que apareceu no programa. Eu não estava à espera. Estava à espera que houvesse umas 4, 5 vozes boas e o resto fosse mais para o engraçado. E a verdade é que não. Muito talento mesmo. E claro que hoje em dia, sendo pai de duas filhas, uma de 6 e outra de 10, que vai fazer 11, eu vi muito ali, muito das minhas filhas, naquelas miúdas e miúdos que estavam ali a concorrer, não é? Portanto, mistura-se tudo e às vezes não é fácil, mas acho que para mim foi muito importante... enquanto ter essa experiência de pai, acho eu, e ao estar a lidar com as crianças, há uma sensibilidade diferente, forçosamente, não é? Portanto, nesse lado, acho que estava muito mais preparado agora do que antes de ser pai, estar a lidar com crianças, porque de certa forma. Percebo o que eles dizem e o que eles não dizem. Pois. Muitas vezes é o que eles não dizem. Exato.
Olha, e tu, o rei, no teu castelo, não é? Com 3 mulheres, acredito que o teu poder esteja reduzido ou não lá em casa.
Sim, rei não é mesmo a palavra certa. Sou ali quase o serviçal.
É um papel. É o papel que te calhou. É. Tu escolheste.
Sim.
Olha, e parece-nos a nós que acompanhamos o teu percurso, o teu trabalho e a tua música que escolheste tão bem. Tu dizes, algures, que existem coisas que só consegues tratar através da escrita e da música. Continua a ser assim para ti atualmente?
Sim. Eu sou uma pessoa reservada que a vê. E muitas vezes tenho alguma dificuldade em expressar aquilo que sinto e a minha comunicação não é a melhor de todas. Pode parecer exatamente o oposto, mas não é assim. E, sei lá, eu fazendo terapia, que é algo que não faço há uns anos, mas fazendo terapia percebi o quão importante é verbalizar as coisas. Porque a partir do momento que falamos delas, elas ganham outra dimensão, tornam-se mais objetivas e mais reais. E eu não fazendo terapia, acabo por fazer terapia através das letras e da música. E quando escrevo as coisas e depois lhes dou voz e as interpreto, elas ganham uma dimensão diferente. O que nem sempre é bom, às vezes, não é?
Porquê?
Exatamente. Porque depois no processo acabo por me expor muito e às vezes, mesmo ao vivo, quando se cantam canções que não são, não é que toda a minha escrita seja autobiográfica, mas boa parte é. E então, quando falas, quando escreves sobre assuntos que são realmente íntimos e que te marcam muito e que deixam, sei lá, algumas feridas, é quase como no, estar a remexer nas feridas cada vez que cantas essas canções, não é? Portanto, é às vezes um processo
profundo, catártico.
Quase exaustivo. Sim, catártico, mas exaustivo também.
Será que existe nessa tua demanda um ângulo dentro de ti que te encoraja a fazer isso em público porque sentes que, de certa forma, essa cura pode ser coletiva também, das pessoas que ouvem e que se identificam?
Não sei, eu acho que não sou tão nobre assim. Sou nobre, de nome, mas eu acho que...
Quando pensas, primeiro... digo ou não digo? Oh, não, vou dizer porque vale a pena, vai ser coisa boa disto.
Não, o primeiro impulso é isso mesmo, é um impulso, é algo que se escreve sem... que se fala, que se escreve sem pensar muito, não é? E as coisas depois cristalizam-se. Agora, é óbvio que há um ou outro assunto que eu tenho essa consciência, sim, que as pessoas se podem rever, não é? Claro que sim. Mas o primeiro impulso não é esse.
Ok. Mas
acaba por ser...
Aquelas que melindram também existem, que ficam melindradas com uma ou outra frase nas tuas canções?
Claro que sim. Há muitas pessoas que se melindram. Há pessoas que dão um sentido completamente diferente daquele que era o meu propósito. Isso também acaba por ser engraçado, mas isso faz parte, acho eu, de qualquer processo artístico, que é uma pessoa cria algo e depois o leitor, ou consumidor, ou ouvinte, o que for, depois dá-lhe, tem a sua interpretação, e às vezes é tão diferente daquilo que nós pensamos. Outras vezes ainda se conseguem fazer leituras que se calhar nós não tínhamos feito, mas se calhar nos dizem qualquer coisa. Portanto, é giro, é muito giro esse intercâmbio, vá.
Olha, então vai daí, eu pessoalmente sou mesmo muito fã de algumas canções e considero-as, ou pelo menos sinto-as, como pequeninas biografias de pequenos momentos ou reflexões da tua vida. E confesso que quando passamos a tua música, por exemplo, na faixa do Viver para Sempre, eu fiquei a pensar, como é que o Carlão escreveu isto? Estava inspirado em quê? O que é que o motivou para escrever esta letra? E gosto, sobretudo, da parte em que tu dizes, não interessa quem é quem, somos mais que 100, mais que 1000 enchemos pulmões, mais que 1000 cantamos refrões, mais que 1000 juntamos nações, mais que 1000 milhares de milhões. E essa gente toda, quando tu estás a dizer, o que é que representa isto tudo para ti? Que força é esta?
Sabes que, pronto, eu sou de Almada, não é? Cresci em Almada e fiz-me homem em Almada, mas pai, há cerca de... 12 anos, mudei-me para Lisboa e comecei a fazer a minha vida em Lisboa, até que, claro que vinha à Almada com muita frequência, mas cada vez mais essa frequência tornou-se mais passada, vá. Até um dia em que eu saí do estúdio que tinha alugado em Lisboa e numa visita à Almada, sem pensar nisso, porque tinha... já estava a tratar de outro sítio em Lisboa, do aluguer de outra sala, dei por mim encontrar, a tropeçar, vá, numa sala, mesmo na rua onde eu cresci, mesmo em frente à casa dos meus pais, e era a sala perfeita, ideal.
Sim, então fiz logo o telefonema,
é? Fiz logo o telefonema e tudo mais, e voltei um bocado, por assim dizer, às raízes. E esse retorno foi muito importante para mim, porque eu ganhei ali não é que estivesse completamente fora da Almada, mas tinha perdido alguns pontos de contacto, para além da minha família, dos meus pais, vá. Tinha perdido alguns pontos de contacto. E eu acho que essa canção acaba por ser um bocado o espelho desse sentimento, que é, apesar de me ter ausentado, por assim dizer, durante uns tempos, estou a partir do momento que tens aquelas pessoas, é claro que a minha família, a família que eu criei também, fogo é a minha âncora máxima. Mas sentia um bocado de falta também dessa outra família, sangue ou não, com a qual eu tinha perdido o contacto. E então foi um bocado, se calhar, a constatação disso, não uma constatação assim óbvia, mas o reflexo, vá, daquilo que eu estava a sentir no momento, que era, pá, eu acho que quando tens família, gente que te ouve e gente que te sente, vais viver para sempre. Claro que não é literal, não é o viver para sempre, estar cá para sempre, mas viver...
Do ponto de vista da espiritualidade, da transcendência, o que é que tu pensas?
Não sei, eu vou mudando. Eu tive uma... Tive, sei lá, uma espiritualidade mais sentida no, até aos últimos anos, mas não posso dizer hoje em dia que seja crente em algum Deus, mas há sempre algo em nós que sente, ou que às vezes fantasia, e depois as coisas misturam-se, com essa ideia. E há tantos sinais na vida que nos apontam para aí, mas é difícil afirmar com certeza que existe algo para lá da matéria, não é? Mas eu gosto de pensar que sim.
Ok, eu pessoalmente também. Tu és um homem leal a avaliar pela realidade, não é? A tua realidade familiar e por uma linda canção que se chama Contigo. É um símbolo
Sim.
de lealdade ali público.
São aquelas coisas que, pronto, que acontecem na vida e que nos fazem depois pensar um pouco. Eu nunca tive esse objetivo, vá, como tantos outros, coisas que eu fui ganhando ao longo da vida, mas não tinha como objetivo, sei lá, casar e ter filhos e isso tudo. Não casei, mas é como se tivesse casado. E é incrível como o tempo passa e tu dás por ti já com uma relação bem longa, com uma família feliz, e eu acho que isso deve ser celebrado também. E acabei por fazer esse tema para a minha mulher, porque assim, menos de nada, a coisa cresceu e mantém-se e com pica até durar, não é? Como dizia o poeta brasileiro, que seja eterno enquanto dura. A verdade é que está a ser eterno já há bastante tempo. Portanto, isso é uma coisa boa.
E há coisas que são mesmo para sempre. Carlão, nós não temos mais tempo. É tão bom ter-te connosco. O concerto logo à
Obrigado.
noite vai ser espetacular. Olha, deixamos a pandemia de lado, o que te trouxe, o que te levou, enfim, para outras conversas, mas no fecho, planos para o futuro. Porque eu li algures que tu tinhas assim de planos para o futuro. Fazer música para crianças. Isso já te passou ou ainda está na prateleira?
Opa, eu gostava muito de fazer, mas as crianças são um público muito difícil, eu sei, que é um público muito exigente. Não sei, acho que é um dos projetos que eu gostaria de abraçar. Neste momento, estou a trabalhar em dois temas que não são para crianças, que são, pronto, o meu repertório normal de concertos e de gravação de discos. Mas sim, eu acho que isso seria sempre algo muito desafiador, até porque considero que não se faz precisamente por ser difícil, não é? Uma coisa é fazer música para crianças, assim, daquele lado mais pateta, vá, que também é importante. E mais numa diversão. Outra coisa é conseguir juntar essa diversão e mesmo esse lado de pateta a algo mais lúdico e educacional e socialmente relevante. Eu ouvi muito poucas coisas nesse registro. Se calhar até as há, mas eu não as conheço em português. O que eu conheço é aquele disco do Fungagada Bicharada, que do início ao fim consegue fazer isso muito bem. É música para crianças, com letras muito mordazes, muito sarcásticas, que fazem um retrato social incrível, mas que junta isso tudo, não é? E fazer um disco desses, pá,
É
não
muito
é fácil
bem-vindo.
e não está ao alcance de toda a gente. Portanto, se calhar por isso é que eu vou adiando, porque tenho consciência que não é fácil. Mas, por exemplo, os Clã têm um excelente disco, que é o disco Voador. para crianças, que também consegue essa harmonia, mas não é fácil.
Bem, tens duas ou três artistas em casa, pelo menos, e uma assim com talento, não é? Alguns que uma das tuas pequenas toca piano, enfim. Olha, certo. E agora juro, é mesmo a última, antes de deixar-te ir-te embora, porque tinha de ser o Cinza, uma das faixas que nós também gostamos muito, o Sozinho.
Ah, sim.
O Cinza, espetacular, e que traz a tua participação. Obrigada a todos por isso. E a última pergunta é, Carlão, com estes anos de estrada, com tantos concertos, com tantas parcerias, fazes com facilidade amigos por todo lado?
Sim, quer dizer, eu acho que a partir de uma certa idade, amigos, vai sendo cada vez mais difícil de os fazer, não é? Mas eu mesmo sendo uma pessoa reservada, quando sinto o outro, opá, claro que há pessoas que são muito fáceis para mim, de imediatas, de ficar ali com uma boa vibração e gostar delas, portanto, e cada vez mais tu sentes que o tempo, de certa forma, vai-te fugindo e vais envelhecendo, tento não perder essas oportunidades, claro que sim.
E vivemos para sempre, não é? Sobretudo quando a nossa gente sente. Carlão, foi um gosto.
Exatamente. Obrigado, foi também deste lado também.
Um beijinho, bom concerto, até logo.
Beijo, obrigado.
Assim que nos ouve, obrigada pela companhia. E Fernando Martins, já sabes, os beijinhos chegam sempre aos estúdios da Terra Nova.
Obrigado pela entrevista. Tá, beijinho.